começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre como melhorar o padrão de escuta dentro do seu relacionamento. Como você estabelecer diálogos mais saudáveis, diálogos mais assertivos. Como você conseguir levar para o seu parceiro, para a sua parceira, o seu real sentimento, o seu real desejo, a sua real necessidade. Será que você está precisando melhorar um pouquinho o padrão de comunicação dentro do seu relacionamento? Se essa é uma questão importante para você, eu te aconselho a ouvir esse episódio até o final. O que, que eu estou trazendo de presente para você? Eu estou trazendo mais um diálogo sobre comunicação não violenta com minha amiga e também palestrante Elaine Viana. E eu estou trazendo o papo com ela porque toda vez que eu converso com ela aqui não precisava ouvir isso, é sucesso, vocês elogiam, vocês gostam bastante, então eu tô trazendo mais esse papo. E esse papo, na verdade, ele faz parte de uma live que a gente fez lá em 2020, sabe? No auge da pandemia, quando todo mundo tava em casa, as pessoas não podiam sair para se encontrar. A gente fez esse encontro virtual pelo Instagram, trocamos uma ideia maravilhosa. A live teve uma audiência incrível, muito participativa. E eu resumi um pouco dessa conversa e estou trazendo aqui para você. Deguste ao máximo, ouça quantas vezes você achar necessário, que é uma verdadeira aula sobre comunicação não violenta. Apresenta essa live para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acredita que também merecem melhorar o padrão de comunicação, que eu tenho certeza que vai ser um grande presente, tá bom? Você vai reparar ao longo desse episódio que quando eu fizer a transição pro áudio da live, a qualidade vai baixar bastante. Porque como você bem sabe, a qualidade de áudio dentro das transmissões de Instagram, de rede social de uma maneira geral, já não é muito bacana, sabe? E especialmente naquele período de pandemia, ela ficou mais reduzida ainda porque existiam muitas lives. Era muita gente fazendo live ao mesmo tempo e isso fez com que a qualidade do áudio caísse. Mas tenha certeza absoluta, o conteúdo é tão relevante que vale a pena mesmo você ouvir, tá bom? Então a partir de agora, abra seus ouvidos, liberte o seu coração com você o papo que eu trouxe com a minha amiga Elaine Viana.
Elaine, muito boa noite, é uma alegria muito grande poder conversar com você sobre esse tema tão desafiador que é a arte de ouvir e ser ouvido dentro de uma relação.
Uhum.
É um grande desafio, Elaine.
Sem dúvida, e acho que as pessoas que estão entrando aí devem concordar com a gente, né? Que não é tão simples assim, às vezes, enfrentar, assim, entabular um diálogo, né? Às vezes a gente pode estar conversando, mas não é diálogo.
Vamos começar por aí, Elaine. O que é exatamente a gente está conversando e não ser o diálogo?
Se eu chego para uma conversa já pensando que eu tenho que vencer essa conversa, já não é diálogo, né? Porque aí já vira competição, briga, embate, disputa, mas não é diálogo, certo? Então, assim, a primeira predisposição que precisa ter é eu chegar para conversar com o entendimento de que o outro tem o mesmo valor e a mesma importância que eu nessa conversa.
Uma coisa que todo casal, assim, tem restrição hoje em dia é a chamada DR, né? Discussão de relação.
Isso também quando é diálogo.
Quando a gente entra na discussão de relação, a gente busca o aprimoramento, não uma vitória, exatamente.
Isso.
Entra com consciência, o que nós dois podemos ceder e fazer para a relação ficar melhor, você tem uma chance muito grande de evolução. Se você entra na DR acreditando que você, de alguma maneira, você tem na sua frente não um parceiro ou uma parceira de relacionamento, mas sim uma opositora, um opositor num embate de oratórias, de narrativas, aí a coisa vai muito mal, né?
É isso aí. Porque, na verdade, assim, se a gente... Um entendimento que eu acho lindo, sabe, Fábio, para entender como é que funciona um diálogo, é que o seguinte, eu sou uma pessoa e eu tenho todas as minhas verdades, certo? Porque eu tenho a minha história de vida, então eu criei todo o meu histórico, as coisas em que eu acredito, as coisas em que eu valorizo, e eu trago isso quando eu chego para uma conversa, ok? E você, quando chega para essa conversa, também chega trazendo todo o seu histórico de vida, tudo aquilo que você entende como importante, as coisas em que você acredita, ok? O legal é a gente compreender o seguinte, um diálogo, para ele acontecer, não é a soma do eu com as minhas verdades e você com as suas verdades. A gente precisa criar um espaço entre nós para que a gente construa uma nova verdade, que é a verdade da nossa relação, da nossa interação, dessa conexão, certo? Então para de ser eu indivíduo, você indivíduo e passa a ser tudo isso que a gente traz somado para construir uma nova coisa. Então cada interação é diferente. Isso é o que é mais lindo, né, no diálogo, eu acho.
Tem um grande desafio dos diálogos que acabam se tornando monólogos, é que as pessoas não sabem apresentar as suas inquietações, não sabem apresentar as suas questões. Quase sempre as pessoas buscam num diálogo dizer o que a outra pessoa não deve fazer. Raríssimas são as vezes que as pessoas possuem a clareza de dizer o que efetivamente esperam da outra pessoa. E essa é uma questão muito trabalhada na CNV, na comunicação não violenta, nesses estudos recentes que estão aprimorando a qualidade dos diálogos, né?
Sim, é verdade. E assim, muitas vezes a gente não tem nem clareza, na verdade, do que a gente está esperando daquela pessoa, né? E a gente chega para conversar, muitas vezes, colocando uma expectativa de que o outro adivinhe, de que o outro saiba o que eu espero dele. E é claro que ele não vai saber. Né? Se nem eu sei, muitas vezes o outro não vai saber.
Só um parênteses aí, porque muitas vezes o que a gente vai falar pro outro já ficou tanto tempo sendo processado aqui na nossa cabeça, que às vezes a gente imagina que a outra pessoa acompanhou o nosso diálogo interno, e a gente já chega pra pessoa falando assim, mas então você não vai fazer nada? Mas eu não falei O que eu comecei a pensar, o que eu maquinei na minha cabeça, né?
É isso aí. A gente acha que o outro tá ouvindo, né? Às vezes nem a gente tá ouvindo e acha que o outro tá ouvindo. Então essas expectativas, muitas vezes elas não são expressas ou elas são expressas de uma forma que mais distancia do que a gente deseja do que aproxima, né? Dependendo da forma como a gente coloca isso na conversa, na nossa expressão, a gente afasta muito mais do que aproxima do que a gente realmente deseja. Então, é muito importante que a gente tenha claro o que, que a gente está querendo com aquela comunicação. Na comunicação não violenta, Fábio, isso é uma coisa muito interessante, assim. Toda comunicação é um pedido. Ela tem um pedido. Toda ela. E a gente, na maioria das vezes, não tem clareza do que a gente está querendo ali. Entendeu? Então, ter essa clareza antes de me expressar vai me ajudar muito mais a eu conseguir aquilo que eu quero, né? E até a ser, se não conseguir o que eu quero, pelo menos ser bem recebida pelo outro, entendeu? Na minha expressão, né? Para que o outro realmente tenha um pouco mais de boa vontade, tenha empatia, tenha vontade de me atender.
Tem um exemplo muito interessante que você comenta nas suas formações, nos seus cursos, nos seus treinamentos, palestras, que é o exemplo lá daquela esposa que estava com uma dificuldade em fazer uma solicitação ao marido. Você podia trazer esse exemplo para a gente?
Certo. Ela queria, ela foi, né, pedir ao marido que não passasse tanto tempo no trabalho, né, que ele ficava no trabalho todos os dias, até tarde da noite e tal. E ela queria dizer para ele que ele não passasse tanto tempo assim no trabalho. E ela disse isso, né? E aí o que aconteceu foi que ele ficou pensando sobre aquilo e duas semanas depois ele voltou e falou, olha, chegou todo contente, né? Porque tinha achado uma forma de resolver e falou, olha, eu consegui, eu me matriculei num torneio de golfe. E agora eu jogo golfe 3 vezes na semana. Então,
assim, não estou no trabalho, né?
Não estou no trabalho. Então, aí a pergunta é, será que ela conseguiu o que ela queria? Né? E a pergunta foi feita para ela. Ela falou, não era isso que eu queria. Mas então o que, que você queria, na verdade? Ela falou, eu queria que ele passasse pelo menos uma noite da semana comigo e com os filhos em casa. E só que ela pediu de uma forma que não ajuda, que é fazer o pedido numa forma negativa. Pedir o que eu não quero, ao invés de pedir o que eu quero. Então, a primeira dica, né, que a comunicação não violenta traz para a gente na hora de fazer um pedido, é pedir o que eu quero ao invés de pedir o que eu não quero.
É uma grande lição para a gente, porque, na verdade, quase sempre a gente entra nas discussões, na intenção de fazer pedido. Primeiro que a linguagem já é violenta, né? Fala, não, porque já passa muito tempo no trabalho, porque você faz hora extra, porque não sei o quê. Você vai, de maneira agressiva, relatando o seu incômodo.
É isso.
Mas
sim,
poucas vezes tem a oportunidade de dizer, para além do incômodo, o que, que eu desejaria? Na cabeça do marido, ele fez a coisa certa, né?
Sim, ele atendeu o que ela pediu. Ela pediu para ele não ficar tanto tempo no trabalho. E ele fez isso, né? Ele entendeu isso. E esse pedido, usando uma palavra negativa, uma forma negativa, Fábio, faz essa confusão na nossa mente. Né? A pessoa não entende direito o que, que você está querendo, o que, que você não está querendo, e acaba não fazendo exatamente aquilo que você quer. Né? Então, é uma das formas que a gente tem, na verdade, de se afastar mais do que a gente quer, do que se aproximar. Uma coisa que você falou importante aí, que é um ponto seríssimo de atenção, né, na comunicação não violenta, é que ao pedir, na verdade, ao expressar o que a gente deseja, o que a gente precisa, as nossas necessidades, que é o ponto central da CNV, nós fomos acostumados, a gente aprendeu assim, isso é cultural, né? Infelizmente, a gente aprendeu, ao invés de falar sobre o que a gente está sentindo e precisando, falar no que o outro está fazendo de errado, né? Quando não atende as nossas necessidades. Então, ao invés de dizer o que eu estou sentindo e estou precisando, eu critico, eu acuso, eu julgo, né? Então, ó, é você que não me compreende, é você que não está entendendo o que eu estou querendo, é você que não está fazendo nada do que eu estou precisando. Não estou olhando para mim, estou olhando só para o outro e cobrando isso dele. E o efeito disso é péssimo, né, Fábio? Porque quem é que gosta de ser criticado?
Quem já é criticado já entra defensiva, né? Ao invés de partir para o abraço, ele parte para uma defesa, porque ele está sendo atacado. Então, a chance de encontrar êxito é muito pequena. O Elaine, a gente está conversando aqui, provavelmente tem gente que entrou no meio da conversa, viu o comentário fixado aí que a gente está conversando hoje sobre a arte de ouvir e ser ouvido numa relação. Você citou algumas vezes na nossa conversa a CNV. Eu imagino que nem todas as pessoas conheçam o que é a CNV. Você poderia esclarecer para a gente, para quem está nos acompanhando nesse momento aqui, o que é a CNV?
Ok. A CNV é uma sigla, né, para comunicação não violenta. E a comunicação não violenta é um convite a que a gente observe a si mesmo e ao outro da perspectiva das necessidades humanas. Ao invés de eu observar o outro de uma perspectiva de se ele está certo ou errado, de se ele é bom ou ruim, eu começo a observar da perspectiva das necessidades humanas. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos. E como seres humanos, nós todos temos as mesmas necessidades. Nós todos precisamos, desde aquelas necessidades básicas de sobrevivência, como água, ar, comida, sexo, abrigo, e também precisamos daquelas de nível um pouco mais fluido, né, que a gente chama de valores, que é sinônimo de necessidade na comunicação não violenta. Então, nós estamos falando aqui de conexão, de amor, de intimidade, de escolha para levar a vida da forma como a gente deseja e todas essas outras necessidades. Então, a comunicação não violenta, ela nos convida a olhar para isso que é o mais importante no ser humano e nas relações, ao invés da gente ficar fixado em quem está certo, quem está errado, em quem é bom e quem é ruim, em ficar classificando as pessoas nas nossas relações, o que nos leva a ter uma comunicação violenta.
Eu queria, se você não precisa citar nomes, e se você não se sentir à vontade para falar sobre, a gente passa para a próxima questão. Mas eu gostaria que você relatasse aqui para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento, dentro dos grupos de estudo que você formou, nesses momentos de treinamento, qual foi o diálogo mais desafiador que foi apresentado no treinamento?
Nossa, é até difícil assim, de pensar um, né? Mas um que é muito, muito difícil e que é recorrente, tá, Fábio? E eu até trouxe um pouco para falar disso. Eu provoquei um pouquinho as pessoas nos meus stories lá sobre algumas questões, né, que eu sei que surgem como desafio nessas relações, mas tem um que é muito interessante. E o resultado, até a hora que eu vi, eu coloquei uma pergunta assim: para você, o que é mais difícil? Escutar a grosseria ou escutar o silêncio? E começou com o silêncio mais alto, depois isso inverteu. Então ficou 75% grosseria, 25% silêncio. Mas um dos maiores desafios que eu já vi pessoas que participam do grupo enfrentar é quando lidam com parceiros ou com pessoas da sua relação que não se comunicam, que não falam, que não se expressam. Isso é muito difícil, porque a pessoa está ali aprendendo, né, dentro do grupo de CNV, aprendendo a se expressar, aprendendo a falar dos seus sentimentos, das suas necessidades. Isso mostra vulnerabilidade, né, Fábio? A gente se coloca vulnerável.
Já teve algum caso assim, de alguém que precisava comunicar o fim de uma relação, por exemplo, e não sabia como iniciar esse diálogo?
Não me lembro de um caso desse, não. Mas já teve casos, assim, de pessoas que chegam com um objetivo bem claro, assim, de melhorar a sua relação, muitas vezes até de resgatar uma relação que está desgastada, que está com dificuldade. E depois, às vezes, não durante o processo, mas depois eu fico sabendo, e essas pessoas trazem os relatos para mim, de que se separaram. Né? E aí vem os questionamentos para mim: caramba, mas a comunicação não violenta é para ajudar a ter conexão, né, a se relacionar melhor e tal. E é uma coisa muito importante de dizer, né, que a CNV ela atua em três níveis de relação: o intrapessoal, o interpessoal e o sistêmico. Então, um primeiro benefício, digamos assim, que a pessoa tem quando ela entra em contato com a comunicação não violenta é o autoconhecimento. É começar a se relacionar melhor consigo mesma, né? E a começar a diminuir a violência dessa relação consigo mesma. E muitas vezes o que ela chega à conclusão é de que a relação externa está tóxica para ela.
Exato. E tem uma coisa que é muito interessante destacar, que é um fato, é o seguinte: às vezes, a melhor maneira que eu posso me relacionar com um companheiro ou uma companheira de jornada afetiva é que essa relação não seja mais uma relação erótico-afetiva.
Sim.
Sabe? Às vezes eu posso ser o melhor amigo dessa pessoa do que um parceiro erótico-afetivo.
Sim, sem dúvida.
Então, você ganhar essa clareza também é um mérito, é uma conquista da CNV. Às vezes, se um amigo chega pra gente se queixando de dores e de dificuldades, a gente acolhe esse amigo, dá palavra de incentivo, aponta caminhos, faz a pessoa entender que é um processo que tem superação. Mas quando a gente vive o mesmo desafio, as palavras que a gente diz para a gente mesmo são as mais cruéis, desesperançosas. A CNV também trabalha a qualidade do diálogo interno?
Sem dúvida. E não é muito diferente, né, Fábio? Uma coisa que eu gosto até de dizer para as pessoas é exatamente nesse caminho que você colocou aí. Seja o seu melhor amigo. Você é a única pessoa que com certeza vai estar do seu lado da hora que você nasce até a hora que você morre. Entende?
Elaine, muita gente comenta que a comunicação não violenta pode levar a pessoa a se anular só para poder acolher os outros, acolhe em demasia os outros e abandona os seus princípios, os seus valores, os seus desejos, as suas vontades. O que, que você diz sobre isso?
Não, não rola. Desmistifica isso, tá? Ser girafa, tem alguém, as pessoas estão falando da girafinha ali, ó. É, os praticantes de CNV são chamados de girafa, tá? Então, ser uma girafa não significa ser bonzinho o tempo todo. Porque isso não existe, ninguém é bonzinho o tempo inteiro, né? A CNV, ela tem uma simbologia, Fábio, de uma árvore com dois grandes galhos. Um é a empatia, né? E o outro é a autenticidade. Como que eu posso ser bonzinho o tempo todo? Como que eu vou ser passivo? Isso não é autêntico. Isso não está na nossa natureza, entendeu? Eu tenho necessidades, eu tenho desejos e isso é legítimo. Então a CNV ajuda a gente a compreender isso e a trazer isso como de uma forma legítima. E esses dois grandes galhos, eles são sustentados aqui por um tronco e raízes que são a autoconexão. Porque se eu não sei o que acontece dentro de mim, se eu não sei nem nomear o que está passando comigo, como é que eu consigo ser autêntica com você? Como é que eu vou ser verdadeira com você? E por outro lado, se eu tenho uma tempestade aqui acontecendo e eu não gerencio essas emoções, como é que eu vou estar presente para você? Como que eu consigo ter empatia? Não é possível. Então eu preciso me conhecer e entender todos os meus limites, conhecer os meus gatilhos, né? E conseguir expressar isso de uma forma autêntica, mas que não necessariamente seja acusando o outro.
Você tocou num aspecto muito interessante, essa questão de nomear sentimentos. É uma questão que os homens, em especial, eles têm mais dificuldade em nomear sentimentos do que as mulheres. O repertório de sentimentos que as mulheres são educadas e têm acesso à discussão, à conversa, é um pouquinho maior. O homem, ele conhece, sei lá, 4 ou 5 sentimentos, né? Por exemplo, palavras como angústia, como apreensão, tal, não fazem muito parte do repertório dos homens. Como que se treina essa habilidade de nomear sentimentos?
Eu lembro quando a gente fez um podcast que você falou assim, não, Elaine, o homem só tem 2 sentimentos, ou ele tá feliz ou ele tá puto.
Você sabe que esse podcast é um dos campeões de audiência lá, mais de 400 edições. Ele é um dos campeões de audiência.
Ai, que legal. Fico feliz. Foi muito legal participar dele. Como é sempre muito bom conversar com você, né? Mas assim, o que a gente faz, Fábio, é treino mesmo, entendeu? A gente até oferece um vocabulário, né, para as pessoas. Eu tenho lá no meu site até, eu mando para as pessoas, quando as pessoas se inscrevem, uma lista de emoções e uma lista de necessidades humanas para ajudar as pessoas a construir esse vocabulário. Porque isso que você falou é muito verdadeiro. A gente não tem educação emocional, né? A gente não recebe essa educação. Então, quando a gente é criança, na maioria das vezes, a gente se espelha em quem? Nos pais, né? E talvez grande parte dos que estão junto conosco aqui, dos que estão lá fora também, vão lembrar que quando crianças, a mãe chegou um dia, parecia estar triste, às vezes estava até chorando, e a gente pergunta para a mãe que ela tem, ela fala assim, não é nada não, meu filho. Ou então, no máximo, fala, é porque mamãe está cansada. O que ela está ensinando ali? Seus sentimentos não são importantes, tá? Não se preocupa com isso, não. Né? E não ajuda a trazer vocabulário para aquela criança. Então, o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, a gente tem muito mais vocabulário para julgar, para acusar, para rotular o outro, do que para falar do que nós estamos sentindo e precisando. Então, a gente ajuda com esses vocabulários. Tem até um jogo que eu uso nos nossos grupos, que tem um baralho. São 2 baralhos com 75 nomes de sentimentos e 75 nomes de necessidades.
75 de sentimentos? Fala 17 para a gente. Faço de 8, eu acho que eu teria dificuldade de nomear alguns desses.
Mas não, ela e para você ter ideia, ainda falta, porque tem gente que chega lá e fala assim: não tô achando o sentimento aqui. Procura nas 75 cartas e não acha. Então, ainda tem mais. Não, não se limita a isso, não.
Lista alguns assim só para as pessoas terem noção do que a gente está falando aqui.
Deixa eu pegar
assim, uns cinco, assim.
Porque também não vou lembrar tudo de cabeça, não. Vou pegar aqui alguns. Sentimento.
Eu reparei que depois que você mexeu na girafa, ela ficou um pouco triste aí no fundo. A posição da cabeça dela revela uma certa tristeza. Agora melhorou.
Melhorou?
Olha só, agora ela tá olhar mais expressivo.
Ó, vou falar alguns que estão na minha mão aqui, ó. Abalado. Apavorada. São sentimentos, né? Desanimada. Impotente. Mal-humorada. Otimista, porque tem positivos também, né? Perdida, satisfeita, tensa, tímida. Tudo isso é sentimento. Tem o baralho, ó, tem 75 cartas.
Que maravilha! Esse exercício de diálogo interno para reconhecer o sentimento é porque o que a gente não consegue nomear não tem como curar, né?
Exatamente.
Se você não sabe o que é exatamente.
Exatamente. E é um problema, porque quando a gente não sabe o que é, isso vai tomando uma proporção muito grande dentro de nós, entendeu, Fábio? E a gente começa a achar que nós somos aquele sentimento. Entende? Então eu sou o
excelente, ansiosa. Excelente, excelente observação. As pessoas batem rótulos nelas de sentimentos que as visitam ocasionalmente. E elas decidem se apresentar dessa maneira ao mundo. Sim. Ou seja, eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu sou tímida, eu sou ansiosa. Só que essa é uma marca de um sentimento que visita essa pessoa num determinado momento.
Isso.
Ao longo do mesmo dia, a pessoa é visitada por vários sentimentos. Porque elas escolhem os sentimentos menos, menos dignificantes como rótulos para si mesmas.
Então, é outro treino que a gente recebe, sabe, Fábio? Infelizmente. É de focar naquilo que é negativo, ao invés de focar no que é positivo. A gente é muito treinado para ter um olhar de escassez, ao invés de ter um olhar de abundância, né? E de olhar para essas coisas que são negativas. Isso que você falou é um exercício que a gente faz durante um encontro de CNV, que a gente faz específico de sentimento, que a gente faz, assim, eu tenho uma placa que eu entrego para uma pessoa no início, falo, você é guardiã dessa placa agora, é a placa do agora que chama. E cada vez que a pessoa levanta essa placa, todo mundo para. Você tem que parar e observar o que você está sentindo naquele momento. Então tem momentos que eu fico irritada, porque a pessoa coloca uma placa na hora que eu tô falando, tô no meio da frase ali, entendeu? Então eu fico irritada. Tem hora que a pessoa levanta a placa que eu fico aliviada, porque eu tô cansada, tô precisando tomar uma água, tô querendo parar, entendeu? Então em poucos momentos, em poucas horas ali de encontro, a gente visita vários sentimentos. A gente é atravessado, né? A Carol Nalon, que é uma outra instrutora de CNV, ela fala que a gente é atravessado pelos sentimentos. E é assim que funciona. Eles atravessam a gente. Eles vêm e vão quando a gente deixa. Né? O problema é quando a gente se apega neles.
Se apega, né?
Isso aí. Então, assim,
questão...
observar isso no seu dia a dia é um exercício sensacional.
Tem uma questão que você levantou anteriormente, aí falando sobre a mãe, que mesmo em lágrimas, ela revela aos filhos, não, eu sou apenas cansada e tal. E me ocorre uma outra questão, que muitas pessoas arrastam uma corrente pela vida inteira, um peso enorme das suas relações mal resolvidas com pais, e culpam os pais por não as amar da maneira que elas gostariam de ser amadas. E muitas vezes esses pais, eles não tiveram acesso a esse amor que foi idealizado pelo filho.
Sim.
Muitas vezes a maneira que o pai, a mãe tem de amar um filho não é dizendo, verbalizando, eu te amo, você é uma criatura muito importante para minha vida e tal. Às vezes a maneira de dizer que ama desse pai é acordar muito cedo para ir para o trabalho, ficar muito além do seu limite de trabalho para fazer uma hora extra, para conseguir pagar uma escola particular para esse filho, é trazer o melhor alimento, comprar a melhor roupa. Esse é o jeito que ele sabe dizer que ama. Uhum. Muitas vezes, para uma mãe, a maneira que ela sabe dizer que ama é ficar, antes de dormir, por 10, 15, 20 minutos de joelho dobrado, fazendo uma oração a Deus, pedindo para que cuide desse filho, que cuide dessa filha, que restaure uma saúde, que proteja uma saúde. Esse é o jeito que a pessoa sabe dizer eu amo.
Sim.
E não é a maneira que a gente idealizou de amor para a nossa vida. E acaba criando um problema muito grande, que muitas vezes esses pais sequer tiveram acesso a esse amor que o filho desejou para si.
Sim.
Você, nos seus treinamentos, você encontra essas máculas de passado?
Muitas.
Idealizações de amores, familiares.
Mas uma das coisas que a gente aprende rapidamente na comunicação não violenta, né, Fábio, é entender que, primeiro, na comunicação não violenta, o amor é mais do que só um sentimento, né? Porque o amor como sentimento, ele é volátil. Eu posso estar num momento com você em que eu estou te amando profundamente. Daqui a 10 minutos, dependendo de algo que aconteça, eu posso estar com vontade de te matar. Entendeu? E isso é natural quando a gente fala de amor como sentimento. Agora, a gente aprende na CNV que o amor é muito mais importante do que só um sentimento. Ele é uma necessidade. Ele é uma necessidade humana. E por ser uma necessidade, é uma necessidade minha. O outro não tem como, muitas vezes, me suprir da necessidade da forma como eu desejo. E isso não significa que ele não me ame. Ele pode me amar com todas as forças que ele tem, entendeu? Com todo o amor que ele tem. E nem assim, talvez, isso preencha a minha necessidade, porque a necessidade é minha. E é diferente para cada um, né? Cada um percebe isso de uma forma diferente. Então, assim, projetar essa necessidade, esperando que o outro atenda da forma como a gente espera, é uma das coisas que a gente aprende muito rapidamente na comunicação não violenta como sendo uma romantização impossível. Né? E aí a gente vai encontrar formas de construir essa relação de uma forma possível para cada um, respeitando essas necessidades de cada um.
E a representação de amor de cada um, né? Eu vou ler alguns comentários que chegaram pra gente. Tá. São muitos, Elane. Pra nossa
alegria, que legal, tem muita gente conhecida.
Comentário que é nossa capacidade de gerenciá-los aqui dentro do nosso processo.
Uhum.
A Maria Frechiane, ela diz que ouvir é me permitir ser transformado com o que vem, em direção a mim. Não resistir, compreender. Que bacana.
Maria do Carmo, beijo pra você. Uma das coisas que eu gostei muito de aprender, acho que foi você que fez uma enquete aí, o que você aprendeu ultimamente, alguma coisa assim, que uma coisa que eu ouvi de uma palestrante, né, falando sobre os desafios nas relações também, e ela falou assim, os diálogos, eles não têm fim. Eu achei lindo demais isso. Eles fazem pausas. Então, você está num diálogo com uma pessoa, e eu, por exemplo, era uma pessoa que achava que tinha que ter um fim, entendeu? Tipo assim, a gente tem que chegar numa conclusão disso, né? Tem que ter um resultado, uma coisa assim. E não necessariamente é assim, né? E é legal que não seja, porque tem momentos que você está cansado já dentro daquela conversa. E tá tudo certo, vamos parar, vamos fazer uma pausa. E a gente retoma.
Antes que puxa a faca pro outro.
Exatamente. Porque o cansaço traz essa dificuldade de entendimento, né? Eu já tô sem energia para poder ouvir com presença ali, eu já tô querendo sair, tomar banho, fazer outra coisa, sei lá. Então, assim, ter essa certeza de que tem continuidade é um alento.
E se tratando de relacionamento de casal, o que acontece num casal, por exemplo, quando os dois desenvolvem atividades profissionais e um recebe muito mais que o outro? Ou seja, o que recebe muito mais que o outro, ele generosamente, ele ajuda a prover as necessidades da casa, uhum, e também as necessidades do outro. Não tem. Com a inteligência emocional é a mesma coisa. Às vezes, num casal, nem todo um dos dois vai ter, teve mais acesso à informação e a ferramentas e a técnicas, e por ter tido mais acesso a essas informações, a essa pessoa cabe a responsabilidade de prover o diálogo. Eu tenho mais ferramenta, eu tenho mais técnica. Essa pessoa ainda não teve acesso às informações que eu tive. Então, é guardar o orgulho, vaidade, e permitir que a outra pessoa venha com a sua natureza, a sua dificuldade de compreensão de um diálogo bem, uhum, trabalhado, como a CNV vem oferecer.
E a obra da Brené Brown é sensacional para ajudar a gente a lidar com a nossa natureza imperfeita. Nós somos gloriosamente imperfeitos e falíveis, né?
Gloriosamente falíveis.
Isso.
Se você ouviu até aqui, eu tenho certeza que você gostou, que você se envolveu, que você aprendeu muita coisa relevante. E o que eu posso dizer a você, sabe o que que é? É muito obrigado por ter dedicado tanto tempo a ouvir essa conversa que eu tive com a Elaine Viana. Aproveito para agradecer a Elaine também. Elaine, muito obrigado novamente por esse papo. São sempre diálogos muito ricos, onde eu aprendo bastante. Eu sempre aprendo bastante conversando contigo. Recomendo as pessoas a procurarem as redes sociais da Elaine Viana. Se você procurar na descrição desse episódio, tá lá o Instagram dela, tá também o meu Instagram para você seguir, para você conversar com a gente. Então, eu aguardo você num próximo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua próxima vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?